Receber um telefonema ou uma carta de cobrança de uma dívida não paga é algo comum caso o consumidor esteja devendo. Isso porque, mesmo não sendo agradável, o credor tem o direito de fazer a cobrança caso haja algum débito em aberto. Mas o consumidor deve saber que existem limites definidos por lei para as cobranças. E sobre isso nós vamos conversar com Pablo Nemirovski, superintendente de serviços ao consumidor da Boa Vista. Bom dia, Pablo. Obrigado por atender ao CBN Campinas.
Bom dia, Marco. Obrigado pela oportunidade.
Bom, a primeira questão que todo mundo que está ouvindo faz, né? Esse telefone incessantemente tocando aqui acaba complicando a situação, né? Acaba atrapalhando o dia no horário de trabalho. Isso é permitido, né?
Sim, é permitido por lei que o credor faça essa cobrança do consumidor sobre o pagamento de uma dívida.
Mas aí, no caso, tem um limite de ligações, um limite de horários ou a empresa pode ligar o dia inteiro?
Então, a empresa ela pode fazer diversas ligações. O Código de Defesa do Consumidor apenas exige que não seja no horário onde a pessoa está num momento de lazer. Então, por exemplo, normalmente é utilizado pelas empresas os horários comerciais, a partir das 8 até as 6 horas da tarde, são os horários que normalmente as empresas ligam, e aos sábados pela manhã. Evitando que atrapalhe o horário de lazer ou de descanso do consumidor. Mas fora esses horários, os demais horários as empresas podem ligar para efetuar essa cobrança.
Uma outra situação que acontece também, muitas vezes a pessoa utiliza um telefone de propriedade de outra, né? Por exemplo, um pai distribui telefones aí para toda a família, né? E a cobrança começa, no caso, em cima de um filho, por exemplo, mas a empresa quer cobrar o pai. Isso... A pessoa, numa primeira vez, a empresa não tem como adivinhar, mas na segunda, na terceira, isso já acontece. E mesmo assim, as ligações continuam. Isso é legal, Pablo?
Bom, a ligação, ela pode ser feita, mesmo que seja, como você citou, o caso de um pai que tem diferentes telefones, todos no nome dele, mas que os filhos utilizam. A primeira coisa que a empresa ou o credor que faz o contato com o consumidor deve perguntar é pela pessoa, pelo devedor. Caso a empresa que está fazendo a cobrança não consiga falar com o devedor, a pessoa que está cobrando não pode ou negociar, ou citar, ou questionar aquela outra pessoa que não é definitivamente o devedor, não pode questionar a respeito da dívida. Então, o máximo que ela pode fazer é perguntar qual é o melhor horário para encontrar, para que retorne a ligação, mas o filho ou a esposa não podem ser arguídos com relação a essa dívida. Então, a única pessoa que efetivamente pode ser cobrada é o pai, nesse caso, né, é o dono dessa dívida.
Mas no caso, por exemplo, quando a pessoa responde que o telefone não pertence àquela pessoa, por mais que a pessoa seja a dona da conta, pode continuar havendo ligações para esse número novamente procurando o dono da conta?
Normalmente o que acaba acontecendo é que as empresas de cobrança pedem algum telefone de contato para falar efetivamente com esse devedor original, né, o que é o detentor da dívida. Mas a partir do momento que é identificado que aquele telefone não é utilizado de forma alguma pelo devedor, a empresa de cobrança ou o credor deveriam parar de ligar para aquele número de telefone.
Mas não param, né? Quando isso acontece, o que pode ser feito? Que órgão deve ser procurado?
Bom, o que a gente sempre aconselha, assim, o primeiro órgão a ser, até como essa regulamentação é feita pelo Código de Defesa do Consumidor, o que a gente normalmente orienta o consumidor é que ele procure o PROCON da sua cidade para que ele possa saber como ele deve agir junto a esse credor que não para de ligar para um telefone que já foi identificado que não é do devedor. Então, esse é o primeiro caminho. E o PROCON normalmente indica que tipo de procedimentos ele tem que fazer antes de tomar qualquer, por exemplo, ação legal contra o credor ou contra o escritório de cobrança que tem entrado em contato. Mas procurar o PROCON normalmente é o caminho que, não só o caminho mais fácil, como também é o caminho que esclarece bastante o tipo de resposta, o tipo de argumentação que tem que dar para que esse credor ou escritório de cobrança deixem de ligar para aquele número de telefone.
Ô Pablo, você acabou de falar de escritório de cobrança, né? Muitas vezes a pessoa está devendo, vamos dar um exemplo aqui, para uma loja e liga um escritório, né, de um advogado ou esses escritórios de cobrança. Isso confunde muitas vezes o consumidor, mas é totalmente legal, né? A cobrança pode ser terceirizada?
Sim, ela pode ser terceirizada e normalmente ela é terceirizada. Então, são escritórios de cobrança que ligam em nome de um credor Existem modelos onde outras empresas adquirem essas dívidas, então, se a pessoa tem uma dívida com um lojista, um terceiro compra essa dívida, então a dívida deixa de ser desse lojista e passa a ser dessa outra empresa terceira. Mas essa empresa terceira, sempre que ela vai fazer uma cobrança em nome dela, ela sempre menciona qual foi a dívida, de quem era essa dívida, e essa empresa terceira também se identifica fazendo essa relação junto ao consumidor. Agora, é muito importante o consumidor prestar atenção, porque se aquilo gera algum tipo de desconfiança por parte do devedor, vale o devedor entrar em contato com a empresa para a qual ele estava devendo para confirmar se efetivamente essa dívida foi vendida e foi passada para um outro escritório. Porque senão corre o risco de sofrer uma fraude, alguém representando essa compra de dívida, o devedor acaba pagando e, na verdade, a dívida não foi quitada porque alguém estava cometendo algum tipo de fraude. Então, sempre que o devedor tiver essa desconfiança de que um outro escritório está ligando, eu aconselho, entre em contato com o dono daquela, com o credor que tinha aquela dívida, para perguntar se efetivamente aquele escritório de cobrança pode cobrar ou se essa dívida foi vendida para esse escritório.
É muito comum esse tipo de golpe, Pablo?
Olha, é bastante comum, ele não é muito comum, mas ele costuma acontecer porque normalmente as pessoas elas têm poucas informações e as pessoas que cometem fraude acabam se munindo de uma série de argumentos que convencem facilmente o devedor, muitas vezes com propostas milagrosas para quitação de dívida e efetivamente não existe nenhuma negociação milagrosa para quitar uma dívida. Então é importante que o consumidor sempre esteja atento.
Esteja atento e entre em contato com a empresa como você já explicou, né? A partir de agora vamos falar da parte que não pode, né? Porque o caso da pessoa ter uma dívida, ela pode se irritar com a cobrança, mas se ela tem a dívida, a empresa ou o escritório, como você explicou, está no direito dele. O que não pode ser feito, Pablo?
É muito importante que aquilo que não pode ser feito está ligado ao Código de Defesa do Consumidor. Então, por exemplo, submeter um devedor a um constrangimento, ou seja, deixá-lo constrangido para conseguir quitar essa dívida é algo que é terminantemente proibido. Assim como fazer uma cobrança vexatória ou, se não, falar com parentes. Então, no caso que você falou de uma conta telefônica de uma família na qual o devedor é o pai, então a pessoa que está fazendo a cobrança, esse credor ou escritório de cobrança, não pode ficar expondo o devedor. No caso que você citou, seria o pai dessas pessoas, não pode ficar expondo essa pessoa para os filhos ou para os parentes. Essas coisas são terminantemente proibidas, tá bom? Outra coisa é afirmação falsa, então criar argumentações falsas ou que não fazem sentido, que estão incorretas, para forçar o pagamento daquela dívida, isso também é proibido. Assim como pedir algum documento pessoal ou segurar algum documento pessoal ou algum bem desse consumidor até o devedor pagar essa dívida e o credor devolver, por exemplo, essa documentação ou o bem, né? Existem casos particulares, como, por exemplo, uma pessoa que fez um financiamento de veículo, ela não faz o pagamento dessa dívida, o credor, por meio de ações judiciais, inclusive, pode fazer uma apreensão daquele veículo se a pessoa não pagar a dívida, mas aí é um caso específico. Normalmente, quando a gente vai num credor, fazer um financiamento, num varejista, fazer algum tipo de crediário, não é permitido que esse credor fique nem com o bem, nem com um documento dessa pessoa para quitar a dívida e depois de quitar a dívida fazer a liberação desse bem ou documento.
Bom, e voltando a falar do constrangimento, né, que você citou agora há pouco, o que pode caracterizar o constrangimento a um devedor?
Bom, por exemplo, muitos casos aqui que a gente ouve, que até a gente acaba atendendo consumidores, a gente percebe que a pessoa ela é às vezes exposta, por exemplo, de ir alguma pessoa fazer uma cobrança presencial na casa desse indivíduo, então seja uma casa, seja num apartamento, e essa empresa credora ou vai presencialmente ou liga para, por exemplo, para os vizinhos. E aí ele diz para os vizinhos que essa pessoa é devedora, ou diz para o porteiro do prédio que que está sendo procurado porque ele tem uma dívida para pagar, que ele é um devedor. Esse tipo de ação é vexatória, é de constrangimento, e o credor, escritório de cobrança, sem dúvida nenhuma, pode ser processado pelo consumidor em função disso.
Ô Pablo, e quando existe uma dívida, muitas vezes, a maioria das vezes, né, a dívida já é executada, o nome desse consumidor, desse devedor, vai para o SCPC, né? E a empresa telefonar nos telefonemas, falar num certo, ou pode ser entendido pelo consumidor como uma ameaça, olha, o nome do senhor está no SCPC, não vai sair. Esse tipo de abordagem, um pouco mais, como é que a gente pode dizer, um pouco mais forte, ela é permitida?
Bom, aí depende obviamente muito da linha de cobrança de cada credor, mas a pessoa efetuar a cobrança de um devedor, dizer que esse nome da pessoa vai para o SCPC, que efetivamente é o que acaba acontecendo, ou que enquanto aquela pessoa não quitar a dívida ou não renegociar a dívida, o nome dela vai continuar no SCPC, isso sem dúvida pode ser dito. Inclusive, o SCPC ele é utilizado justamente para garantir que essa pessoa, outros credores saibam que aquela pessoa tem uma dívida, ou seja, que tem algum tipo de inadimplência, e que, obviamente, faça de alguma forma com que o consumidor se preocupe, quite a dívida, mantenha seu nome limpo para continuar tendo crédito no mercado.
E o SCPC, as dívidas caducam em 5 anos, né? Mas não significa que seja vantagem para o consumidor esperar 5 anos para pagar, até porque vira uma bola de neve pelos juros, né?
Isso. Então, assim, tem dois fatores. Primeiro, a questão dos juros, então assim, os juros por essas dívidas e o tempo dessas dívidas, ele vai aumentando, obviamente, cada vez mais. Então acaba ficando mais difícil para o devedor conseguir uma boa negociação em cima desse valor. E um ponto muito importante que você falou foi com relação a caducar a dívida. A dívida, ela não caduca, né? O que acaba, ela não prescreve. O que acontece é que dentro do Código de Defesa do Consumidor, a partir do momento em que uma pessoa ela é, como a gente chama, negativada, ou seja, ela tem um nome incluído por aquela dívida dentro do SCPC, o nome dessa pessoa ela pode ficar no máximo até 5 anos. Então, passar esses 5 anos, os 5 anos e um dia, o nome dessa pessoa sai de lá. Mas a dívida não prescreve. Se ela não fez o pagamento dessa dívida, o credor pode continuar entrando em contato para fazer a quitação de dívida, mesmo que o nome não apareça na base do SCPC, assim como pode ser cadastrado também em protesto, ação judicial. Então, o credor ainda tem o direito de fazer isso, porque efetivamente a dívida não foi paga. Mas o que acaba não sendo mais permitido é exibir essa dívida desse consumidor na base do SCPC. Então, o período máximo para isso são 5 anos, mas da dívida em si, ela não prescreve, o credor pode continuar efetuando a cobrança.
E existe um prazo para que o nome volte ao SCPC?
Depois desses 5 anos, não. Por causa daquela dívida, o nome não pode mais voltar.
Mas por outra dívida, sim.
Sim, sem dúvida nenhuma. O nome da pessoa, ela vai, por exemplo, para a base do SCPC, sempre por dívida. Então, se a pessoa tem 3 financiamentos ou conta de luz, alguma coisa assim, um deles foi negativado, mesmo que passem os 5 anos ou que não passe, e ela deixa de pagar uma outra conta, o nome dela também vai para a base do SCPC. Então, o nome dessa pessoa vai aparecer com 2 dívidas. A partir do momento que uma delas passa esse período de 5 anos, essa dívida de 5 anos, ela deixa de ser apresentada, mas a outra, que ainda tem validade, continua aparecendo na base do SCPC.
Ô Pablo, alguma dica para o consumidor evitar esse endividamento, né? O nome sujo que atrapalha para tantas coisas? Existe alguma educação financeira aí que as pessoas conseguem tentar, com o orçamento que tem, comprar o que precisam e não entrarem nesse, que a gente pode chamar até de buraco do SCPC, né? Já que o Serviço Central de Proteção ao Crédito impede o consumidor depois de realizar compras futuras.
Entendemos que o consumidor que tem crédito mantém a economia e mantém o Brasil funcionando e crescendo. Então, é muito importante que o consumidor esteja organizado para não ter esse problema de não ter o seu nome no SCPC e continuar tendo crédito. Nós temos um site chamado consumidorpositivo.com.br, é um site gratuito. O primeiro conselho que a gente dá é, por ser um site gratuito e ter acesso à pessoa, o consumidor, poder se cadastrar de uma forma bastante, bastante simples e rápida, ele consegue se cadastrar e consultar o seu nome, vai saber o seu score, ou seja, a sua pontuação de crédito, a sua nota de crédito junto ao mercado, vai saber se tem alguma dívida no SCPC. Se tiver alguma dívida na CPC, tem as informações e as possibilidades de negociações com os credores, então é importante o consumidor fazer uma consulta regularmente. E caso o consumidor ele esteja muito desorganizado, nós temos planilhas financeiras que ajudam o consumidor a colocar as informações todas dentro de uma planilha, e também a gente tem uma cartilha, que é uma cartilha de orçamento doméstico, que justamente ajuda e dá um passo a passo muito claro, simples, lúdico, de como o consumidor faz para começar a se controlar financeiramente, independente se essa pessoa está ou não negativada. Então, ela tem todo o passo a passo, colocar as informações de quanto gasta no papel, fazer a conta de quanto a pessoa recebe, tanto do seu, do seu salário ou do seu trabalho, de bicos que essa pessoa faça, e aí ela começa a se controlar. Sempre que a gente tem isso organizado e na ponta do lápis, fica mais fácil o consumidor saber se naquele mês ele pode comprar mais alguma coisa, pode entrar num crediário, ou se ele precisa esperar que algum crediário saia para que ele possa entrar em outro crediário. E a melhor forma da pessoa se manter ativa do ponto de vista creditício no mercado brasileiro. E como eu falei, aí é bom para todo mundo. É bom para o consumidor, que vai ter sempre crédito, vai estar com o seu nome no azul. Vai ser bom para os credores, porque vão ter confiança de emprestar dinheiro. E o consumidor vai realizando seus sonhos através do seu uso consciente do crédito.
Parece óbvio que a gente vai falar, mas a melhor maneira de se administrar uma dívida é não se endividar, né?
Sem dúvida nenhuma. Mas a gente sabe que a gente vê a situação do Brasil que aparentemente retomava um crescimento. Nesse momento a gente está com mais de 13 milhões de desempregados. Muita gente ficou desempregada nesses últimos meses porque foi contratada o ano passado e de repente se viu numa situação em que falou, bom, a economia não está tão bem quanto esperava e pegou um crédito anterior. Então, efetivamente, essas coisas acontecem, mas a maioria das pessoas elas querem conseguir resolver as suas dívidas e conseguir se planejar. Então, inclusive, na cartilha de orçamento doméstico tem dicas de como a pessoa faz e quanto de dinheiro ela precisa guardar para ela ter uma tranquilidade, para, no momento de uma eventualidade, seja ficar sem emprego, ter um carro quebrado, algum gasto, com doença na família, necessidade da compra de um eletrodoméstico que não pode, que precisa efetivamente fazer naquele momento, a nossa cartilha de orçamento doméstico dá dicas e valores de quanto essa pessoa precisaria guardar para ela ter justamente essa tranquilidade para passar por um período um pouco mais difícil.
Consumidorpositivo.com.br.
Exatamente, um site gratuito que tem todas as informações que o consumidor precisa para conseguir se organizar.
Pablo Nemirovski, superintendente de serviços ao consumidor da Boa Vista, muito obrigado pela entrevista e pelos esclarecimentos aí, que a gente sabe que tem muita gente nessa situação.
Muito obrigado a você, Marco. Um abraço e um abraço aos ouvintes também.